Boa noite aos colegas aqui em Goiânia. Hoje vamos fazer um trabalho muito bonito a respeito de transcendência e vamos utilizar a obra talvez um dos maiores neoplatônicos que temos, né? Que é o Richard Bach. Essa obra, Fernão Capello Gaivota, vamos trabalhar hoje aqui no nosso trabalho. Vamos trabalhar essa obra sob a luz da filosofia clínica, ok? Vamos em vários momentos fazer aproximações, distanciamentos e, sobretudo, o enfoque dentro da clínica. Esse não é o primeiro trabalho dele, e ele escreve esse trabalho, segundo ele, o Richard Bach, ele tem tantas peculiaridades na vida. Na biografia dele, que é muito improvável que a gente consiga trabalhar uma obra sem levar em conta isso. Quase todas as obras dele são autobiográficas. Ele era piloto e ele teve a oportunidade de ser um piloto da aviação dos Estados Unidos sem entrar em guerra. Ficou exatamente entre duas guerras: a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. E aí, o que ele mais amava era pilotar. Ele dá baixa na aeronáutica e decide fazer a coisa que ele mais amava no mundo, que era escrever. Para vocês terem uma ideia, essa obra aqui rolou por inúmeras editoras. Ninguém queria publicar Fernão Capello Gaivota, que foi uma explosão editorial, um dos maiores best-sellers da época. E ninguém queria publicar de jeito nenhum esse livro. Esse livro, segundo o próprio Bach, nasce de um anseio dele muito grande. Ele estava um dia caminhando e diz ele que começou a ouvir uma voz, que começou a sussurrar para ele coisas, dizendo: escuta, já pensou em escrever sobre uma gaivota? Como ele amava aviação, amava voar, para ele começou a fazer sentido e ele deu audição a essa voz. E, segundo ele, o livro nasceu praticamente pronto. O que ele teve que fazer foi pegar uma caneta, sentar e escrever. E ele ia se encantando cada vez mais com a obra e se identificando. A obra ficou pronta, ele nem sentiu. E sempre soube o que essa obra tinha a dizer. Vamos então iniciar. Separei alguns pequenos trechos. Peço desculpas a quem depois ganhar o livro de presente, porque ele está todo arriscado. Vamos lá então. Ele começa nos contando: era manhã e o sol do novo dia faiscava dourado sobre as pequeninas rugas do mar tranquilo. A 1,5 km da costa, um barco de pesca dividia fraternalmente o espaço com a água. A palavra de aviso para o bando de gaivotas relampejou através do ar até que a multidão de milhares de gaivotas desceu, uma se esquivando da outra para disputar migalhas de comida. Começava um novo e movimentado dia. Eis a base categorial do que o Richard Bach nos coloca. Ou seja, esse é o mundo no qual ele vivia, o Fernão Capello Gaivota. Gaivotas que levantavam, iam atrás de embarcações, se bicavam, quando essas embarcações chegavam ao porto, se bicavam ainda mais febrilmente por peixes. Esse era o sentido da vida, da existência. E o Bach nos conta sobre o Fernão Capello Gaivota. Sozinho, distante, muito além do barco e da praia, Fernão Capello Gaivota treinava. Sabe o que ele fazia? Ele subia até uma altura considerável para uma gaivota e descia, feliz da vida, treinando voos. Às vezes tropeçava no ar, coisa muito difícil para uma gaivota fazer. Mas era só engano, se assustava. Mas ele queria fazer isso, entendeu? Acham que a sociedade dele gostava que ele fizesse isso? Ninguém gostava. É muito ruim quando alguém decide seguir seus sonhos numa sociedade como essa aqui. É melhor pegar peixinho e ficar bem assim. A maioria das gaivotas, nos conta Richabá, não se incomodava em aprender mais do que os rudimentos do voo, como ir da praia até a comida e voltar. No que interessava a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para essa gaivota, no entanto, o que importava não era a comida, mas o voo, mais do que qualquer outra coisa. Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Já viveram isso em algum momento da vida? Já? Momento, eu disse, eu não falei por muito tempo. Já? Lembra o que aconteceu? Conosco, o que que aconteceu quando você quis voar, quando você quis sonhar? Uns encontraram a sociedade dos homens, dizendo: cadê os peixes que você tem que pegar? Como a gente não tinha peixe, alguns se revoltaram contra essa sociedade, ficaram com raiva, com ódio. Outros ficaram com raiva de si mesmos, outros ficaram perdidos. Outros tentaram: tá bom, então eu vou pegar peixe, mas eu vou pegar mais peixe do que qualquer um. Cada um de nós seguiu um caminho, não foi? Qual teria sido o caminho do Fernão Capelo Gaivota? Ah, olhem o que o Richard Bach nos conta. Pensar assim, descobriu Fernão Capelo, não é a melhor maneira de tornar-se popular entre as aves, ou seja, voar, né? Até mesmo seus pais ficavam consternados ao vê-lo passar dias inteiros sozinho, fazendo centenas de planeios a baixa altura, experimentando. Aqui nós vamos conversar com filosofia clínica a partir de agora. Quando você está numa base categorial, essa base categorial tem os vizinhos, que são dela. E esses vizinhos, se nós destoarmos dessa vizinhança, eles vão nos cobrar um preço. Ok? Alguns vão ficar um pouco encantados: nossa, você está conseguindo voar um pouquinho. Outros, a maioria provavelmente, não vai gostar muito disso. Ok? A não ser que você diga: com isso eu consigo mais peixes. Aí talvez eles te deem uma sobrevida nesse teu voo. Mas é improvável. Ok? É improvável. Uma base categorial como a nossa é bastante rígida nesses preceitos. Olhem o que disse a mãe da gaivota do Fernão para ele: por que, Fernão? Por quê? Por que é tão difícil para você ser igual ao resto do bando, meu filho? Por que você não pode deixar o voo baixo para os pelicanos, para os albatrozes? Por que você não come? Filho, você é só osso, você é só penas. E o jovem dizia para a mãe dele: mãe, eu não me importo em ser só osso e só ser penas. Eu quero apenas fazer o que eu posso fazer. Eu não posso fazer no ar, é só isso. Eu quero apenas saber as coisas. O pai dele, que estava lá dentro e ouviu isso, veio ligeiro e disse: escute aqui, Fernão. Olha, o inverno, ele não está longe. O número de botes de pesca vai diminuir. O peixe que está na superfície vai lá para o fundo. Se você tem que estudar, então estude comida e como obtê-la. Esse negócio de voar é muito bonito, mas você não pode comer um rasante. Não se esqueça de que a razão por que você voa é comer. Isso é tão diferente do que foi a nossa vida, né? Professor, eu aderi aos que caçam peixe e agora eu não sei por que eu sou tão triste, tão infeliz, por que as coisas não têm graça para mim. Mas, professor, se eu fosse voar que nem o Fernão Capelo Gaivota, quem ia pagar o IPTU, o IPVA? Quem ia pagar a escola do meu filho, a vacina dele? Como? Então não dá realmente, professor. Eu acho que tem que pescar peixe. Ou seja, o pensamento cartesiano, né? Ou eu sonho e seja o que Deus quiser, ou eu me condiciono e tudo bem, teria uma infelicidade, mas a vida é assim mesmo. Não há outras 10 milhões de opções. Por exemplo, eu não posso voar e respeitar a base categorial onde eu estou, até contribuir com ela? Por que que precisa ser ou por revolta, ou por ruptura, ou por... Não há caminhos que... Entre os trilhões de caminhos, será que não há um ou dois que possam conciliar as coisas? Se não completamente, pelo menos de algum modo, de alguma forma. Mas onde Fernão Capello Gaivota estava não era assim, nem para ele e nem para a sociedade dele. Não havia isso ainda. Bem, o que ele faz então? Fernão inclina a cabeça e se torna obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como os demais, as demais gaivotas. Esforçou-se mesmo. Piava, lutava com o bando em volta dos piers e basco de pesca, mergulhou para pegar migalhas de pão e peixe, mas ele não conseguia fazer isso de uma maneira que funcionasse. Tudo isso é tão sem propósito, pensou, e soltou uma anchova, duramente conquistada, para uma gaivota mais velha que o seguia com dificuldade. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar, estou aqui e tem tanta coisa para eu aprender. Mas essa é a história dele. Há pessoas que mergulham nesses peixes, conseguem pegar anchovas e aí não querem mais saber de voar. E ainda se opõem àqueles que tentam voar. Diz: eu já fiz isso, não funciona. A gente é gaivota, a gente tem que pegar peixe. Não demorou e Fernão Gaivota estava mais uma vez sozinho, em alto mar, faminto, feliz e aprendendo. Aqui nós precisamos conversar sobre filosofia clínica. Acham que o nosso papel como filósofos clínicos é incentivar movimentos como as gaivotas? Com gaivotas como ele, como Fernão Capello Gaivota? Esse seria o nosso papel? Dizer para a pessoa: voa, segue teu sonho. Mas meu sonho agora está tão pequenininho, não importa, segue teu sonho. Esse é o nosso papel, acho. Será que um papel desse é politicamente correto para a nossa época? Ou acham que não? A gente deve dizer: não, não faça isso. Quem vai cuidar da tua velhice, da tua aposentadoria? Olha que amanhã a coisa não é sempre assim. Agora você pode, mas depois você vai ficar muito velho, vai ficar doente.
Professor, isso não só do âmbito politicamente correto, da própria perspectiva clínica, partir do pressuposto que tem que seguir o sonho não é uma coisa que começa a ser. Nem todo mundo segue pelos sonhos, isso nem sempre vai ser relevante.
Ações que são contraproducentes, ações que são farsas, são engodos, só surgem para te distrair da tua jornada, mas ações que são a própria vida. Ações que estão de tal forma para você que não sonhá-los, pelo menos, nem me refiro a alcançá-los segundo uma concretude social, pelo menos a sonhá-los pode aí sim causar danos. A questão é: como eu posso diferenciar? Que critério eu vou usar para quando alguém que estiver comigo, se não eu mesmo, tiver algo assim e saber diferenciar a ponto de dizer: segue, deixa eu te ajudar a seguir isso. Talvez eu não possa mais voar, talvez eu seja essa gaivota velha, mas você é uma gaivota novinha. como eu sei que não devo então te dizer, vai, voe, faça o teu sonho, ou não, cuidado, olha, não é bem por aí, qual é o critério que eu vou adotar? É o sonho em si que você está sonhando? E o que na tua historicidade vai me mostrar isso? Onde eu pesquiso na tua historicidade a ponto de dizer, olha, esse sonho é contraproducente? Às vezes, por exemplo, a maneira como você construiu o sonho é uma armadilha conceitual e você não sabe. Você o entende e o vive como um horizonte e vai bater a 300 por hora numa parede que você não quer. No caso do Fernão Capello Gaivota, este sonho tinha todos os predicados, todos os caracteres que diziam respeito a ele. Então ele vai adiante. Agora, cuidado para não utilizarem como critério a sociedade na qual você vive. Ela é um dos critérios. Mas vamos adiante que essas questões vão ficar... Isso aí que vocês estão vendo ao fundo é o próprio filme do Fernão Capello Gaivota.
Ele seguiu tendo em vista a questão dele e não da sociedade onde ele vive.
Ele se utilizou como critério, seus desejos, seus caminhos, suas volições internas.
A própria fala do pai dele é um exemplo disso, né? Mas foi levado em consideração a tendência do ser. Mesmo sendo um bom terapeuta, ter boas intenções, ele pode provocar uma tragédia existencial.
Sim, por isso que o sonho, como ele tem a ver comigo, como eu sou uma parte dele, como o meu sonho vai precisar de mim para se efetivar em algum grau, em alguma parte, mas também de uma série de outros elementos, precisamos ver essas coordenadas, que vão mudar conforme as coisas que estão acontecendo. Aqui diz que ele passou a voar mais rápido que qualquer outra gaivota. Então, se ele quisesse agora pegar peixe, por exemplo, ele pegaria com uma facilidade que nenhuma gaivota poderia pegar. No entanto, olha o que acontece. Isso durou pouco tempo. No instante em que ele começou a sair para um mergulho, no instante em que ele mudou o ângulo das asas, ele entrou feito um raio no mesmo terrível e incontrolável desastre que, a 155 km por hora, atingiu-o como se fosse uma explosão de dinamite. Fernão Capello Gaivota explodiu no meio do ar e caiu em um mar que lhe pareceu duro como um tijolo. Ele desmaiou na água. Talvez tenha morrido. Quando recuperou os sentidos, já era noite fechada e flutuava o luar na superfície do mar. As asas estavam laceradas como chumbo. O peso do fracasso era ainda maior em suas costas. Desejou debilmente que seu peso pudesse ser exatamente o necessário para puxá-lo devagar para o fundo do mar e acabar com tudo aquilo. Bem, o Richard Bach nos coloca um desafio aqui. Acham que numa sociedade como a nossa, numa época como a nossa, agosto de 2017, qualquer que seja o sonho que a gente tenha, por mais que diga respeito a nós, nós viveremos esse sonho sempre segundo as coisas boas que ele tem a nos oferecer, segundo o que achamos o que é bom? Ou será que teremos no meio desses sonhos alguns espinhos, algumas decepções? E qual é o tamanho de uma decepção no meio de um sonho capaz de fazer com que a gente recue do próprio sonho? Vejam, ele já, lá no início da história, os pais dele foram contra, ele já quis recuar um pouco, mas não conseguiu. Mas agora, olha, ele afunda na água, olha o que ele começa a pensar. Não há maneira de evitar isso, eu sou uma gaivota, eu sou limitado pela minha natureza. Se fosse meu destino aprender tanto sobre voo, eu teria na cabeça uma carta de voo e não um cérebro. Se fosse minha sina voar em alta velocidade, eu teria as asas curvas, que nem um falcão. e viveria de ratos ao invés de peixes. Meu pai tem razão, eu preciso esquecer essas tolices. Eu tenho que voar de volta lá para o bando e sentir-me contente com o que eu sou, em ser uma pobre, uma limitada gaivota. Então, esse tombo foi suficiente agora para ele desistir dos sonhos dele. Olhem para o coração, para a alma de vocês, para a história de vida de vocês. Não foi assim que desistiram? Um dia se apaixonaram. Mas eu não era a pessoa certa, ou vocês não eram a pessoa certa. Ou não era o momento, ou aconteceu alguma coisa. Ou no trabalho, ou na vida, ou queriam ser músicos, pintores, alguma coisa. Mas muitas coisas ruins aconteceram e aí foi tudo... Foi assim? A lição certa teria, não, eu tenho que insistir em ser pintor, continuar pintando? É só isso, então? É, ou eu tenho que continuar no meu sonho ou parar? É uma chave, liga, desliga? Vejam, o que vocês aprendem em filosofia clínica? Para qualquer direção e sentido existencial que caminhemos, nós vamos encontrar as vizinhanças predisponentes àquela área. Se caminharem para o interior, para Pirinópolis, vocês vão encontrar toda uma paisagem que é muito diferente da paisagem se caminharem para o Espírito Santo, para as praias, Guarapari e outras, não é? E não é preciso esforço para isso. O Fernão Capello Gaivota caminhou em direção ao sonho dele. Onde estão esses vizinhos? Esses vizinhos com quem ele estabeleceu contato. Agora ele está no momento de baixa, ele recuou. Esses vizinhos, nenhum deles vai dizer para ele, poxa, então é assim? Todos vão dizer, muito bem, você tentou, tchau. É assim que funciona? Numa base categorial como a nossa? Não. Observem como funciona. Em qualquer lugar onde vocês estejam, façam o que fizer, conversem, e façam um trabalho, uma atividade. Se pararem, muitos dirão, já vai tarde. Mas alguns dirão, fica mais um pouco. Talvez um só diga. Preciso esquecer essas tolices, disse Fernão Capello Gaivota. Tenho que voltar ao bando. A voz desapareceu e Fernão concordou com ela. Lugar de gaivota à noite é na praia. Deste momento em diante, jurou, serei uma gaivota normal. E essa decisão tornará todos mais felizes. Até onde você pode ir com a certeza de que você pode voltar? Até onde você pode ir no seu sonho? Façam uma experiência com vocês, mergulhem dentro de vocês. Quando vocês viveram um sonho muito bonito na vida de vocês, foram até um pedaço importante desse sonho, por N razões ele não pôde se efetivar como você idealizava, ok, mas valeu, era uma parte da sua caminhada naquele momento, etc. Observe, se você o viveu e ele tem de fato a ver com você, depois você voltou exatamente ao que você era, foi assim que aconteceu? Ou você, ao retornar, ou prosseguir, dependendo de para onde você estava caminhando, levou uma série de caracteres que agora faziam as coisas se fazerem diferentes. Soltou-se cansadamente da água escura e voou para a terra, grato pelo que aprendera sobre voo em baixa altitude que poupara esforço. Bem, então o que acontece? Ele começa a voar de novo, né? Tá voltando para o bando. A vida dele agora vai voltar tudo ao quê? Só que à medida que ele continuou voando, como ele já tinha agora uma certa experiência de voo, ele começou a gostar de novo. As costas pararam de doer, as asas começaram a receber a brisa. E ele começou a pensar, isso é gostoso, a lua lá em cima, as luzes na água, lançando na noite pequenos feixes de claridade, como se fossem faróis, e tudo tão tranquilo, é tão silencioso. Aí ele ouviu aquela voz de novo: desça, desça imediatamente. Gaivotas jamais voam à noite. Se tivessem nascido para voar à noite, elas teriam olhos de coruja. Você teria cartas de navegação na cabeça, em vez de cérebro. Teria as asas curtas de um falcão. Isso é uma prerrogativa só dele. Nunca passaram por isso. Essas vozes contras e a favor. Essa coisa que não cessa, o receio, o medo, mas também a expectativa. Eu preciso avançar, mas se eu avançar vai acontecer isso, mas eu já não quero recuar. E também não posso ficar aqui parado. Nunca viveram dilemas dessa natureza? Observem os caracteres quando há essas fraturas, essas frações internas, ok? Provavelmente são vizinhos de ordens distintas tentando comunicação. Bom, ali à noite, 40 metros de altura, Fernão Cabelo Gaivota pestanejou. A dor, as decisões que tomaram, tudo subitamente sumiu. Asas curtas. As asas curtas de um falcão é essa a solução. Como eu não percebi? Eu só vou precisar mesmo de uma asinha de nada. Só vou precisar dobrar as asas, a maior parte das minhas asas, e voar apenas com as pontas das asas. Asas curtas. Aí olhem o que acontece. Ele não tinha prometido, que ele não tinha jurado, aliás, que ele ia voltar para o bando, que ele ia fazer tudo. Já mudou de ideia. As promessas feitas um momento antes foram esquecidas, varridas por aquela grande lufada de vento. Ainda assim, nenhuma culpa sentiu por ter quebrado as promessas que fizera a si mesmo. Promessas desse tipo só valem para gaivotas que aceitam o comum. Aquela que roçou o nível de perícia em sua aprendizagem não tem necessidade disso, desse tipo de promessa. E ele jogou tudo fora. Toda promessa ele jogou fora. Me diga uma coisa, não está ficando parecido com Nietzsche isso? A gente tem que defender então aquilo que a gente quer e lutar por aquilo, e se tiver força para colocar, é isso? É um texto nietzschiano? Não, não é. Não é um texto nietzschiano, é um texto neoplatônico. Não há força aqui. A força atrapalha. O que é a ideia, a inspiração, é a intuição. É uma outra área. Ninguém está brigando com ninguém. Não há mais a escalada. Não há mais camelo, menino, nem leão. Não. Entende? Não há mais briga. Ele não está brigando com ninguém, ele não está disputando nada com ninguém. Nem com ele.
Mas esse dilema que ele passou foi um esquema resolutivo?
Provavelmente sim. Provavelmente entrou um esquema resolutivo, entraram várias orientações distintas. Quando você se encaminha numa base categorial como a nossa, para elementos de melhoria, observem que certos vizinhos que precisam da sua alimentação, precisam que você permaneça, porque alguns vivem com você, mas alguns vivem de você. E se você começa a se afastar, eles precisam, fica, por favor. E são vozes que, quer dizer, eles não entendem que o seu afastamento é uma melhoria para eles, não é uma perda. Mas de onde eles estão, eles não têm como compreender diferente disso. De um abandono, de uma perda. Como onde já se viu você fazer isso comigo? Porque eu sou o centro de referência, o universo inversivo em elementos baixos. Bem, aqui eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre os elementos que vimos até aqui. Ele fica felicíssimo. Fernão Capelo Gaivota fica muito feliz, muito contente. Olha o que ele faz. Ele não teve nem tempo de conversar com as outras gaivotas, continuou a voar até depois do pôr do sol, descobriu um looping, um giro lento, rolamento de ponta, parafuso invertido, folha seca, a parada de gaivota, uma curva fechada. Ele estava em êxtase. Olha o que ele vai fazer. Ele começou a pensar nas outras gaivotas. Ele disse assim para ele: quando eles souberem disso, disso tudo, eles vão ficar doidos de orgulho. Quanta coisa mais há agora para todos viverem. Em vez desse nosso monótono voo de ida e volta até os barcos de pesca, há agora uma razão para a gente viver. Nós podemos nos erguer da nossa ignorância, podemos nos considerar criaturas exímias, inteligentes, hábeis. Podemos ser livres, nós podemos aprender a voar. Viram o que ele quer fazer com tudo isso? Só que ele chega lá onde estão as gaivotas todas e está todo mundo reunido esperando por ele. Todos, e todo mundo com um ar muito grave. Ele pensa: puxa, uma reunião importante, uma votação qualquer, depois eu volto para colocar. Mas aí o ancião diz o nome dele: Fernão Capelo Gaivota, venha ao centro para ser coberto de vergonha. Fique à vista de todas as suas companheiras gaivotas. Agora, aquelas palavras caíram como se fossem uma paulada. Os joelhos de Fernão fraquejaram. As penas arriaram ao longo do corpo. Ouvi um rugido nos ouvidos. Ao centro, para ser coberto de vergonha. Impossível. E a grande realização? Será que eles não conseguem compreender? Eles estão enganados, eles estão enganados. E o ancião nem ouviu nada disso, do que ele estava falando. Disse: olha, por afoita e responsabilidade, por violar a dignidade, a tradição da família das gaivotas. E aí ele já sabia o resto que ia acontecer com ele. Ele pensou que seria expulso da família das gaivotas, banido para uma vida solitária lá nos penhascos, lá no fim do mundo. Um dia, Fernão Capelo Gaivota, você aprenderá que a irresponsabilidade não leva a lugar nenhum. A vida é o desconhecido e o desconhecível, exceto que fomos postos neste mundo para comer e continuarmos vivos enquanto pudermos. Uma gaivota jamais responde ao conselho. No entanto, Fernão Capelo respondeu: irresponsabilidade, meus irmãos, quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e segue um significado, uma finalidade mais alta para a nossa vida? Há milhares de anos vivemos nos engalfinhando por cabeças de peixe, mas agora nós temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos felizes, livres. Deem-me uma oportunidade, deixem que eu lhes mostre o que eu descobri. Para todos os efeitos, o bando parecia talhado de pedra. A fraternidade terminou, entoaram juntas as gaivotas, e todas ao mesmo tempo cerraram os ouvidos e lhe deram as costas. Sabe o que aconteceu? Ele viveu sozinho o resto da vida. Fernão Capelo Gaivota viveu solitário o resto dos seus dias. Voou para além dos penhascos do fim do mundo. E sua mágoa não era essa solidão. A sua mágoa era que as outras gaivotas se recusassem a acreditar no voo de glória que as esperava. Recusavam-se a abrir os olhos, a enxergar, e ele aprendia mais e mais a cada dia. Aprendeu a dormir no ar, aprendeu a traçar um curso à noite, sustentado pelo vento que soprava ao lado da praia, cobrindo centenas de quilômetros ao amanhecer, ao anoitecer. O que antes fora sua esperança para o bando todo, nesse momento agora ele desfrutava tudo sozinho. Thank you. fim do capítulo. Não, fim da página. Bem, Fernão Capelo Gaivota então tentou partilhar e mostrar para os outros o que ele descobriu. Com esses dons que ele achava que todos podiam cumprir, todos teriam seus peixinhos. Ninguém ia passar fome. Teriam mais peixes até do que eles quisessem ter. No entanto, não quiseram nem saber disso, não é? Não é mais ou menos a história do que os grandes mestres que passaram pelo nosso planeta até aqui têm vivido? Nós que somos filósofos, quantos nós vimos? Sócrates tentou fazer coisas assim. Outros tentaram também. Voltaire tentou isso brincando, ironizando. Como eles foram entendidos? O que nós fizemos com esse povo todo? E quando nós tentamos ouvi-los, e houve muitos casos, houve muitos mestres que a gente tentou ouvir, como é que nós ouvimos o que eles falaram? Nós ouvimos de fato o que eles disseram? Por exemplo, se essas gaivotas tivessem dito, ok, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, e aprendessem com ele. Vamos supor umas 50 dessas gaivotas que vocês viram ali no céu, aos milhares, 50 delas aprendessem. Elas iriam utilizar para o que ele está dizendo aqui? Para voar, para ver as estrelas, para ver as nuvens, para dar voos rasantes e sentir as gotas do mar. É assim que eles iam usar esses 50? Ou iam usar agora, vamos montar um trust company de peixes. Vamos vender peixes para as outras gaivotas. Vamos fazer uma sociedade de gaivotas riquíssimas, não era? Ou será que iam fazer o que ele falou? Ele achou que se ele ensinasse para elas, elas iam fazer como ele. O que, que ele fazia? Ele era livre, era feliz por ter isso. Só que a cada gaivota é diferente. Algumas iam dizer, tá bom, agora que nós já aprendemos, nós temos que sumir com esse aí, porque ele vai continuar falando para as outras gaivotas. Nós queremos que fale só para essas gaivotinhas aqui, ó, para a gente ter muito peixe, as outras não terem tantos peixes. Vão ter que vir aqui para pegar peixe. Não era mais ou menos assim? O que nós fizemos quando tentamos ouvir esses grandes mestres da humanidade? Ah, eu vou ouvir Buda porque daí eu vou ser feliz, eu vou ser inspirado, vou ter tudo de bom. Eu vou ser feliz. Eu não vou ter dor. Eu vou ficar em paz. Puxa, é bem isso que Buda, que Francisco de Assis e que outros falaram. Eles não falaram nada disso. Mas é o melhor que a gente conseguiu ouvir do que eles falaram. Fernão Capelo tentou, não é? E teve a sorte que a maioria teve. Na segunda parte da aula, depois do lanche, nós vamos ver, aí sim, vamos entrar em alguns estudos de verticalidades muito bonitos, agora para a segunda parte. Toda essa primeira parte foi uma preparação para isso. Vamos então para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. E agora vamos aos aprofundamentos. Bom, quando o Fernão Capelo Gaivota é banido, ele começa a usufruir sozinho o que ele queria que as pessoas do bando dele, as gaivotas, usufruíssem. Olha o que acontece com ele. Aprendeu a voar na crista dos altos ventos que sopram terra dentro e a jantar delicados insetos. O que antes fora sua esperança para o bando, neste momento ele desfrutava sozinho. Aprendeu a voar e não se arrependeu pelo preço pago. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo, a raiva são as razões pelas quais é tão curta a vida das gaivotas. E com essas limitações longe dos seus pensamentos, viveu, na verdade, uma longa vida. Bem, olhem o que acontece, então, uma certa ocasião na existência do Fernão Capelo Gaivota. Ele estava voando um dia muito alto, muito alto, muito além do que uma gaivota pode voar. E, diz o texto, chegaram à noite e encontraram Fernão planando tranquilo e solitário em seu amado céu. Duas gaivotas apareceram ao seu lado, ao lado de suas asas. Essas gaivotas eram puras como a luz das estrelas, e delas emanava no ar noturno das grandes altitudes um brilho muito suave e amigo. Mais lindo que tudo, porém, era a perícia com que elas voavam, as pontas de suas asas movendo-se a centímetros precisos e constantes das asas de Fernão Capelo Gaivota. Quando nós estudamos os elementos de verticalidade, lembrem, uma estrutura de pensamento, à medida que ela se depura conforme os padrões de uma época, tá? Então as emoções, as buscas, os juízos, aquilo que é determinante numa estrutura. Uma estrutura assim, ela começa a se diferenciar fortemente dessa base. O que acontece quando a gente muda um patamar da estrutura de pensamento? Você troca as vizinhanças. Porque aqueles velhos vizinhos não têm o que conversar e interagir com você. Os vizinhos são o quê? São aqueles com quem nós nos relacionamos. Nossas buscas, nossos pensamentos, nossas emoções, as nossas amizades. Tudo aquilo que está conosco, se nós alterarmos a nossa estrutura de pensamento como um todo significativamente, eles até podem nos enxergar, mas dificilmente conseguirão ter uma interseção conosco. Por isso que quando lá nas autogenias a gente estuda movimentos verticais de autogenia, eu digo para vocês, olhem, sublinhem essa parte. Mudou o patamar autogênico, mudam as vizinhanças. É um grande engano dos nossos dias achar assim que eu vou mudar significativamente minha estrutura de pensamento para um outro patamar e vou ajudar as pessoas e vou... que não, você não vai ter mais contato com essas outras pessoas, não dá. Às vezes são as mesmas pessoas que você terá contato nesse novo patamar, mas de outra ordem será esse contato, é de outra maneira. E é o que ele está vivendo aqui. Viram o que começa a ficar para trás? Ele diz, não, tudo bem, eu já entendo que aquelas gaivotas onde eu estava, elas estão movidas a medo, a rancor, a mágoa. É assim para elas, está tudo bem, mas isso já não tem mais a ver comigo. Não é propriamente um esforço, não chega nem mesmo a ser uma constatação em muitos casos. Ao fazer essa modificação, ele tem contato então com os novos vizinhos dele. Mas lembrem, não tem sustentação, não tem. E é muito improvável, numa época como a nossa, que você consiga estar num novo substrato existencial, num novo patamar, num novo padrão com a sua estrutura como um todo, se você não tiver essa sustentação, qualquer coisa você oscila. Peguem como exemplo quando vocês estão felizes e bem, ok? Algo muito bom aconteceu. No entanto, você sai ali à rua, recebe uma notícia muito ruim e imediatamente já flutua completamente, não é? Já estragou seu dia, já está tudo ruim de novo. Não há sustentação naquilo que era bom para você. A maneira de se pegar sustentação numa época como a nossa, agosto de 2017, pelos nossos dias, pelas nossas bases categoriais, a maneira de pegarmos sustentação é com familiaridade com a vizinhança. Através da vivência, da troca, cada um tem um modo quanto a isso. Em outras épocas, em outros contextos, isso será diferente. Então ele começa a interagir com essas gaivotas que se aproximam dele. A aproximação é diferente. Essas gaivotas aqui, com quem ele tem contato agora, talvez sempre estiveram pela vida dele, em sonhos, em pensamento. Ah, um dia eu queria interagir com pessoas assim, ter uma relação assim para a minha vida, um trabalho e tal. Talvez, só não tinha como contactar. Saúde. Agora tem. Olha só o que acontece então. Vejam como à medida agora que ele descreve, vocês já notam que mudou completamente o patamar existencial da estrutura de pensamento dessa gaivota, Fernão Capello. Sem pronunciar uma palavra, Fernão submeteu-se à prova, uma prova pela qual nenhuma gaivota jamais havia passado. Torceu as asas, reduziu a velocidade a um único quilômetro acima do limite mínimo de sustentação. As suas aves, as duas aves, radiantes, acompanharam-no suavemente, sincronicamente, sabiam o que era um voo lento. Ele começa a fazer uma série de movimentos, sabe, que ele sabia que de onde ele vinha nenhuma gaivota faria. E essas gaivotas o acompanhavam tranquilamente, sem esforço. Elas já estavam nesse patamar. Quem estava chegando era ele. Há uma série de lições aqui, mas não talvez até saíssemos um pouco dos propósitos. De onde ele vinha é uma base semelhante à nossa. Tanto que esse livro é uma metáfora, né? um livro neoplatônico. Como ele chegou a essa nova composição existencial, ele a visita. Esse mundo onde ele está chegando, ele é a novidade. Os outros já estavam lá. Okay? Então é muito interessante isso. Há muitas lições aqui de quem chega, de certos protocolos existenciais dessa chegada. Mas isso, num outro momento, a gente pode trabalhar essas questões, elas são muito interessantes. Bom, após esses movimentos todos, o que ele faz? Olhem os contrastes, olhem as oscilações, olhem como ele ainda faz questões de um patamar anterior em um novo patamar, e que isso acarreta ajustes cada vez mais significativos. Olhem, ele depois de um tempo ele vira para essas gaivotas e diz: muito bem, quem são vocês? Não é assim no nosso mundo, a gente não quer saber. Ah, já gosto bastante de você, mas quem é você? Quem é você? Como é seu nome? O que você estudou? No que você trabalha? Não é assim? Quer dizer, não basta apenas a convivência e você gostar do outro. Não, precisa. Você tem uma carteira de identidade? É? Que idade você tem? Você tem geladeira em casa? Tem fogão? Tem? É típico nosso. Então ele chega ali, ele é a novidade. Ainda que ele já possa voar nesses novos horizontes, ele tem muitos vícios existenciais de elementos anteriores. Está tudo bem, é assim mesmo. Isso é típico de verticalidade, está tudo certo. Quanto maiores os contrastes, quer dizer, as ventanias são maiores, né? Aí olhem a resposta que esses que já estavam lá dão para quem está chegando. Imagine. Está chegando alguém no seu mundo existencial que lutou muito para chegar onde você está. Como é que você acolhe a pessoa? Você vai dizer algo que essa pessoa possa entender que chegou no seu mundo, como um prefácio. Depois, à medida que a pessoa ganha fluência no seu mundo, ela mesma vai descobrir como se mover. Então, olhem como responde a ele: nós somos do seu bando, Fernando. Nós somos suas irmãs. As palavras foram pronunciadas de maneira forte e tranquila. Nós viemos para levá-lo mais alto, para levá-lo para casa. Eu não tenho casa e eu não tenho bando. Eu sou um pária. Viram a resposta que ele dá?
Nessa tradução é: eu sou um banido.
Ah. Eu sou um banido, ele disse. Vejam, ele não foi ele que disse que compreendeu lá que os outros tinham mágoa e tudo. Isso não são palavras de alguém que parece isento de mágoa. No entanto, é o que ele responde: eu não tenho casa, não tenho nem bando, eu sou um banido. Eles continuam voando com ele, ok? É essa a resposta que eles dão. Mas você pode, Fernão. Eles começam a voar mais alto e ele achou que ele não podia voar com elas. E elas dizem: você pode, Fernão, porque você aprendeu, um estudo terminou e agora chegou o momento de começar um outro estudo. Como havia luzido para ele durante toda a vida, a compreensão iluminou aquele momento. Elas tinham razão. Ele podia voar um pouco mais alto e era tempo agora de voltar para casa. Olhem as lições importantes aqui. É usual que criaturas feitos nós, neste patamar existencial em que estamos, agosto de 2017, numa cidade linda como Goiânia, que você imagine que se você se sentir bem, se você se sentir melhor, se você se tornar uma pessoa melhorada segundo a sua trajetória de vida, onde você chegar, não, aí você tem que fazer pelos outros, aí você vai ter que fazer um esforço, um participativo, não, mas aí eu vou perder um pouco o amor que eu tenho, como é que eu vou distribuir? Você já começa a fazer os contrastes. E é usual que se esqueça que quando você chega num extrato como esse, estão esses outros aqui, os elementos, você faz uma parte, geralmente é muito pequena. A maior parte é feita pelo trabalho de vizinhanças, do qual você é uma parte. Onde estamos agora é muito difícil esse tipo de compreensão. Talvez intelectivamente já seja possível, vivencialmente ainda é raro. Então ele chega nesse lugar e ele não compreende. Ele acha que eu vou ter que voar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser. Mas onde ele está agora, o trabalho dele é bem menor. A maior parte do trabalho é só pelo fato de ele estar ali, é distributivo, é participativo, é outra coisa. E até o fato desse entendimento já tornaria tudo mais fácil para ele. Ele vai ter que caminhar isso, se quiser ficar aí onde ele está agora. Alguns não conseguem, não há problema, voltam para elementos anteriores, tá tudo bem. Isso não é uma corrida, não é uma disputa, ninguém tá fazendo nada. Bom, ele logo se admira de tudo isso e começa a se sentir muito em paz. Então ele começa a olhar para os lados e diz assim, ó, então isso aqui é o céu? E teve que sorrir para si mesmo. Dificilmente seria respeitoso analisar o céu no exato momento em que subia voando para chegar nele. Enquanto se afastava da terra, acima das nuvens, etc., notou que seu próprio corpo estava agora mais brilhante, tão brilhante quanto o corpo delas. Parecia um corpo de gaivota, mas já voava muito melhor do que o velho corpo jamais fora capaz de fazer. Ora, com metade do esforço, pensou, consigo duas vezes mais velocidade, duas vezes mais desempenho do que nos meus melhores dias na Terra. Vejam como, ao mesmo tempo em que ele mostra melhorias existenciais substanciais a ponto de identificar que o próprio corpo dele não era mais como era antes, ao mesmo tempo ele ainda usa toda uma instrumentalização do passado, ou seja, critérios comparativos, critérios competitivos, elementos mais arcaicos, ok? Quer dizer, olha, eu posso voar duas vezes mais rápido, muito mais veloz e não sei o quê. O que que importa onde ele está agora isso aí? Essas gaivotas com quem ele tem contato agora voam na velocidade que elas quiserem. Velocidade não é mais um problema, se é rápido ou devagar. Provavelmente nem tem mais um termo linguístico para isso, mas ele ainda tem. Mesmo não precisando, ele ainda tem. Ele não se deu conta que agora ele pode acelerar o que ele quiser, ou diminuir o que ele quiser, ou estar em mais de um lugar. Ele ainda tem elementos de patamares anteriores. E aqui há uma série de frações, uma série de elementos que, assim, ó, existem criaturas, isso num trecho amplo da existência humana, que são criaturas erráticas, elas não encontram o lugar existencial delas, sabiam? Elas se sentem grotescas em qualquer canto. Onde elas vão? Se elas estão no âmbito familiar, elas se sentem inadequadas. Se elas estão sozinhas com elas, inadequação. Não sempre, mas muitas vezes, esse fenômeno decorre desse tipo de contraste. São pessoas que não estão é propriamente num eixo existencial que condiga com a estrutura de pensamento delas. É como se não houvesse um mundo para o qual elas pudessem chegar e dizer, estou em casa. Quando isso ocorre na clínica, a gente faz movimentos, claro, se isso incomodar a pessoa, alguns se sentem, não vem qualquer problema quanto a isso, Mas quando isso se torna um elemento impeditivo para uma série de questões fundamentais da pessoa, pode eventualmente a gente fazer ajustes quanto a essas adequações, ok? Por exemplo, um tópico que puxa a pessoa para uma coordenada, um eixo existencial, uma compreensão sobre essas oscilações, para cada um vai ser diferente isso aí. Mas a priori não constitui um problema em si. Aí ele começa a questionar de tudo. Ele olha para o lado e diz, escuta, mas o céu não tinha que ser um lugar cheio de gaivota? Cadê as outras gaivotas? Cadê isso? Cadê aquilo? Imagine a paciência que essas gaivotas que estão lá têm que ter com ele, não é? Daqui a pouco ele some e vai para um canto. Onde é que você se meteu, Fernão? O que é que houve com você? Olha, aí ele diz assim, ó, o céu deve estar cheio de gaivota. Mas por que que eu, não, que eu fiquei tão cansado assim, tão de repente? Ninguém espera que no céu gaivotas se cansem ou que durmam. Onde foi que eu ouvira isso? Ah, era a memória da vida da Terra, que estava sumindo rápido. Sintoma interessante, ok? Sintoma interessante, ouviram? Memória da vida da Terra, que estava sumindo rápido. Na verdade, não é a memória que some, viu, pessoal? É muito raro sumir memória. Os registros ficam. Por exemplo, se você voa, em algum momento na sua existência, você aprendeu a voar. Com alguém, com algo, de alguma forma. Okay? Então, não é propriamente a memória que some. São elementos que não têm mais qualquer conexão com você. Aí começa a ficar tudo para trás. Como mágoas, dores, perdas, todas, isso aí começa a desaparecer. A Terra foi um lugar onde muito ele aprendeu, claro, mas os detalhes estavam ficando indistintos. Alguma coisa em lutar por comida, em ser um pária. Bom, aí ele chega perto de uma praia, um monte de gaivotas vem recebê-lo e tal. Nos dias que se seguiram, descobriu que havia tanta coisa a aprender sobre voo neste lugar, quanto havia antes, mas com uma diferença. Ali havia gaivotas que pensavam como ele. Para todas elas, a coisa mais importante da vida era abrir as asas e chegar a um voo muito bonito naquilo que mais gostavam de fazer, voar. Elas eram aves magníficas e todos os dias passavam horas, horas treinando, fazendo continuamente testes de aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão Capelo Gaivota esqueceu o mundo de onde viera. Aquele lugar onde vivia o bando, com os olhos fortemente cerrados para a alegria de voar, usando as asas como meio de encontrar e lutar por comida. Bom, aí ele encontra... Ele começa a conversar e encontrar respostas. Olhem a resposta, uma delas. Escolhemos nosso próprio mundo por meio do que aprendemos neste mundo em que estamos. Se nada aprender, o próximo mundo será o mesmo que este mundo, com todas e as mesmas limitações e pesos de chumbo para superar. Um amigo dele disse isso para ele. Vejam, isso aqui é nitidamente platônico, ok? Quer dizer, em filosofia clínica, uma argumentação como essa é indefensável. Quer dizer, se eu não aprender nada, eu vou retornar para as mesmas coisas de sempre. Não, porque daí eu reduzo a vida a um fator epistemológico. Algumas estruturações, elas não se modificam por conhecimento. Não. Algumas estruturas se modificam, por exemplo, pela afetividade, amor, por exemplo. Outras por sensações, outras por juízos, outras por valores. Mas o Richard Bach é um neoplatônico. Então, para ele, realmente, é pelo conhecimento que você vai mudar. Não é? E lembrem como é que Platão e Sócrates acreditavam que o conhecimento era adquirido pela razão, pela racionalidade. Okay? Mas, claro, a gente está conversando com essa obra. Né? Em filosofia clínica, essas coisas são diferentes, apenas isso. Não são melhores, piores, mais certas, mais erradas, apenas diferentes. E o A gaivota continua a colocar um monte de elementos. Enquanto mesmo ela esquecendo muito de onde ela vinha, ela apresentava sintomas. Olha um dos sintomas típicos da nossa época. O que que acontece a partir de agora? Para onde nós vamos? Não há mesmo esse lugar chamado céu? Ele perguntava e aparecia um instrutor ali para ele. Vejam, não é assim que muitas vezes a gente faz na vida? Tá, meus filhos estão crescendo, daqui a pouco eu vou me aposentar. E aí o que que eu vou fazer da minha vida? Ou agora eu estou doente, eu vou fazer um tratamento. Depois que eu melhorar, o que eu vou fazer da minha vida? É um elemento típico nosso. Típico nosso. Olha a resposta que esse instrutor dá para ele. Neste novo lugar onde ele está. E aqui o Richard Bach está sendo muito generoso com essa gaivotinha, deixando entre esse lugar. Provavelmente com coisas assim já teria baixado vários índices. Ok? Já estaria em outro lugar. Mas, não, Fernão, não há esse lugar chamado céu. O céu não é um lugar. E também o céu não é um tempo. O céu é um ser, é algo perfeito. E ficou calado durante longos momentos. Aí essa gaivota com quem ele estava faz manobras que ele nunca viu e ele fica encantado. Ele diz assim, nossa, como é que você faz isso? O que é que se sente quando se faz isso? Até onde você consegue ir? Vejam, vocês que estavam considerando o Fernão Capelo Gaivota o máximo entre as gaivotas, já não estão com essa opinião mais agora, não é? Ele está parecendo muito decaído para uma boa gaivota, não acham? Se continuar assim, nós não vamos ter mais admiração por ele. E generosamente esse mestre diz para ele, olha, você pode ir a qualquer lugar, Fernão. Você pode ir a qualquer tempo que você desejar. Eu já fui a todos os lugares e a todas as épocas em que eu pude pensar, respondeu ele, esse instrutor olhando lá para longe, para o mar. Olha que coisa. Alguém como Fernão Capelo Gaivota diria, nossa, mas se eu alcançar isso, qual é a graça de viver? E de novo ele pensa como Fernão Capelo Gaivota e continua pesando mais agora as asas dele, ó. Já começa a afundar um pouco. Não é? E aí vem uma das páginas mais dilemáticas e que causou muitas discussões em estudiosos dessa obra, porque Richard Bach aqui bate forte na fé. Okay? Mas lembrem, quer dizer, é o prisma de onde ele constrói o texto. Né? O texto que o Bach constrói é o texto a partir de Platão. E é nesse sentido que precisamos estudá-lo. Se desviarmos para outros enfoques, teremos algumas dificuldades. Por exemplo, ou esse mestre diz para ele, esqueça tudo sobre a fé. Repetia sem cessar Chiang. Você não precisou de fé, Fernão, para voar. Você precisou compreender o que era voar. É exatamente a mesma coisa. Agora, tente uma nova vez. Vejam, no discurso típico neoplatônico, né? Quer dizer, não se trata de acreditar. Eu não tenho que acreditar que isso é de uma forma para que isso então possa ser. Não é a mensagem cristã da fé, judaico-cristã da fé. É a mensagem platônica, eu preciso compreender. Se eu compreender isso e imaginar que isso é de uma forma, acabou, será? Acreditar é de outra ordem. Em filosofia clínica nós diríamos, bom, para cada um deles vai ser de uma forma, vai ser de uma maneira, temos que ver se isso funciona para um, se isso é assim para outro. Se trata de ir para elementos maiores, porque, entre outras coisas, se Fernão Capelo Gaivota imaginava que as gaivotas todas teriam que pesquisar voos e deixar... Alguma gaivota poderia dizer para ele, olha, eu sou tão evoluído quanto você, só que eu quero pegar peixes e quero fazer um armazém de peixes. Qual é o problema? Isso deve ser menos evoluído do que quem quer voar pelas estrelas? Porque voar pelas estrelas e se encantar com o voo é mais poético, profundo e elevado do que botar ali um paiol cheio de peixes e gostar do cheiro do peixe, e fazer peixe assado, e peixe na brasa, e peixe à milanesa. Por quê, Fernão? E Fernão teria grande dificuldade em responder. Ainda. Mas se ele continuar a caminhada dele, é provável que chegue um momento que ele vai ver, de fato, não existe propriamente um melhor, um pior. Existem elementos na existência. E alguns, até cansados de tanto voar pelas estrelas, podem querer mergulhar para os abismos, por curiosidade, para saber o que há lá dentro, para iluminar os que lá gritam e que eles não sabem quem são. Podem. E num voo desses podem encontrar problemas, não é? Fernão Capello Gaivota fica fascinado com esse mestre, aprende que essas coisas funcionam e precisamos agora fazer um fechamento sobre isso. Na nossa época ainda existe uma grande ilusão, em muitos casos, de uma elevação espiritual transcendente por uma vida na qual não existirá dor, tudo será alegria, tudo será júbilo, tudo será um céu maravilhoso. Esse é um dos caminhos. Se esse é um caminho que tem a ver com você, e esse tem a ver com você, tem que ser pesquisado desde a sua trajetória existencial até a sua estrutura de pensamento. Ok, caminhe para lá. Mas outros descobrirão que seus caminhos não são por aí. E nessa imensidão que é o universo, há tantos lugares existenciais, há tantos elementos existenciais, há desde a coisa mais sublime e poética que se possa imaginar até o terror mais profundo e desesperador. Ah, o meu propósito, trazendo filosofia clínica para vocês, é muito claro, é muito óbvio, mas isso aqui é para minha estrutura de pensamento, ok? É como eu entendo o mundo, como eu partilho o mundo, como é muito mais uma opinião, uma inclinação existencial. De certa forma, estamos trabalhando juntos porque partilhamos também, entre outras coisas, dessa visão, dessa caminhada. Mas entendam, há muitas outras. E as outras são tão legítimas e defensáveis quanto a nossa. Okay? Assim como há quem constrói flores, há quem constrói abismos. E eles têm os mesmos direitos que nós. Por que teriam menos direitos? Não é? Talvez nós ainda entendamos que, na maneira como dividimos o mundo e as coisas, nós somos os bonzinhos. Nós estamos do lado do bem e, portanto, aquela coisa toda, e os outros são os maus. Só que esse pensamento não é nada bonzinho, entendam bem, ok? Ele diz para nós assim: olha, você tem que caminhar muito. Você está parecendo o Fernão Capello Gaivota naquele voo, achando que você é o mocinho nessa história. Não há mocinhos, mas também não há bandidos. Agora há dor, sim, há alegria, há sofrimento, há poesia, essas outras coisas. Procurem o que tem a ver com vocês, com a alma de vocês. E tenham prudência. Porque certos voos são realmente bastante dilemáticos. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar sobre isso que trabalhamos no nosso workshop de hoje. Agradeço ao professor Will Goya o carinho e a gentileza de nos receber aqui na Casa Francisco de Assis mais uma vez.